Olá, bem-vindos à segunda parte deste episódio especial do Deus no Comando, totalmente dedicado ao programa Uma Canção para Ti. E porquê que é assim? Então, porque a TVI vai estrear na próxima segunda-feira a quinta edição deste programa de sucesso, deste programa de talentos. E o que é que eu fiz? Fui ouvir algumas das vozes que fizeram parte das quatro edições que a TVI já transmitiu. Se na parte 1 ouvimos o David Gomes e o Miguel Guerreiro, eles que foram vencedores de duas das quatro edições, ouvimos também a Sara Madeira e o Martim Gavina, agora é a altura de receber mais um vencedor, o Pedro Ferreira, mais uma menina, a Carolina Cardetas, o Bernardo Gavina, irmão do Martim Gavina, que já ouvimos na primeira parte, e ainda o Diogo Garcia. O que é feito deles? Como é que foi esta experiência? E que conselhos deixam aos novos concorrentes? Bem, eu vou-me calar e vou abrir o palco a eles. Aliás, às meninas primeiro. Vamos ouvir a Carolina Cardetas.
Olá.
Olá.
Está tudo bem?
Está tudo, e contigo?
Está tudo bem.
Prazer, ótimo. E obrigada pelo convite, já agora. Fiquei contente porque, como gostei bem do programa, é mesmo uma cena que guardo como é carinho, estás a ver? Então, as pessoas, quando dizem que se lembram de mim daí, assim, é sempre giro.
Sim. Eu ia começar esta nossa conversa por te perguntar, porque nós conhecemos... Lembras-te com que idade é que tu foste para o programa?
Tinha 9.
9 anos, ok. Portanto, conheceste com 9 anos. O que eu te queria perguntar é... Quem eras tu, que criança que tu eras, antes de entrar para o programa? Isto é, que sonhos tinhas, que paixões é que tinhas, como é que surge a música na tua vida?
É assim, eu acho que não tinha propriamente ainda, tipo, aquela cena de uau, a música vai ser a minha vida, e assim, porque como era tão pequena,
sim.
Não era uma coisa que eu acho que não dizia. Se bem que a música sempre fez parte da minha vida por causa do meu pai, porque ele é músico.
Sim.
Então eu sempre fui cantando com ele, e mesmo assim desde pequenina, já antes do programa e tudo, mas acho que não era propriamente uma cena que eu levasse a sério, por ser, pronto, tão nova. Tanto que nem sequer fui eu que me inscrevi no programa, foram os meus pais que me inscreveram, nem sequer tive nada a ver com isso. Mas sim, sempre tive ligada por causa do meu pai.
Mas está, tinhas o teu pai ligado à música, portanto a música vivia contigo em tua casa, mas... Tu já cantavas, já gostavas de cantar, as pessoas já te diziam que cantavas muito bem?
Ah, sim, sempre, lá está, eu fui sempre cantando, eles mesmo põem os meus pais, Jesus, até me atrapalham. Os meus pais,
tranquilo.
Os meus pais dizem que a primeira vez que eu cantei em público, que foi com 3 anos, porque uma
muito
grupo
bom.
E estavam a tocar num casamento, então que eu fui lá cantar com ele. E depois com 7 anos eu participei num concurso aqui da zona e na altura fiquei em primeiro lugar e acho que foi, como eram pessoas relacionadas com música, o júri, acho que foi a primeira vez que os meus pais até pensaram, ok, isto se calhar até é algo, tipo, ela tem jeito, houve outras pessoas a reconhecer isso, estás a ver? Então, pronto, depois 2 anos mais tarde participei no programa, mas sempre fui cantando com ele e lá com o grupo que ele tinha.
Sim, tu participaste na 4ª edição, foi isso?
Foi a última.
Sim, e mas tu acompanhaste as outras 3 edições ou não tinhas acompanhado, os teus pais é que tinham e acharam que...
Eu não acompanhei, é péssimo. Mas eu lembro perfeitamente de alguns concorrentes e lembro-me dos vencedores e na altura também vi vídeos no YouTube, mas por acaso não acompanhava, não sei bem se eles acompanhavam ou se sabiam só da existência do programa, para depois me decidirem inscrever, mas não, por acaso não acompanhava o programa, infelizmente.
Agora arrependes-te disso, não é?
Já, devia ter, mas como eu era tão pequena, eu devia ter 6 anos, o programa começou.
Sim, é normal, eras muito nova na altura, mas lembras-te da primeira vez que tu pisaste aquele palco, naquele estúdio, em direto para tanta gente, sabendo que estavam pessoas a ver também a televisão, lembras-te disso, lembras-te desse primeiro momento?
Eu acho que me lembro mais ou menos, porque eu lembro-me que fiquei super constipada.
Ficaste constipada?
Já, por causa do ar-condicionado do estúdio.
Sim.
Eu lembro-me de estar ali e sentia-me meio ventita. E lembro-me da sensação de quando chegámos ao estúdio pela primeira vez. E de achar que era bué pequenino.
Achamos que o estúdio era pequenino?
Sim, porque eu acho que isso acontece um bocado quando vimos as coisas na televisão e parecem maiores.
Sim.
E aí depois cheguei lá e eu lembro-me de achar que parecia, pronto, maior naquilo que se via lá ao vivo. Mas fora isso, acho que não me lembro assim de muito mais, assim, da primeira vez.
Não te lembras daquela sensação, da primeira sensação?
Não, acho que não. Lembro-me de o Gosha e a Cristina estarem a falar para mim e eu era assim bem tímida, eu quase nem falava, não dizia nada de... E depois naquela parte em que diziam, o número da Carolina é... E as outras pessoas faziam todas a cena de para ligar. E eu só era tipo bem tímida.
Estou a pensar o que é que eu vou fazer, não sei o que é que vou fazer, não é?
Yeah.
Tu tens assim, olhando para todo o teu percurso no programa, tens um momento que tu achas que foi assim, o momento mais marcante na tua percepção do programa? Assim, uma coisa que te marcou por algum momento em específico, até pode ser nos bastidores, não sei. Alguma coisa que te marcou?
Eu acho que foi muito bom para mim cantar com o Tony Carreira depois na final.
Uhum. Sim.
Isso originou, porque eu depois fiz alguns concertos com ele. Fui lá cantar a música que tínhamos cantado na gala, e isso foi, pronto, incrível. Ainda por cima, a minha mãe era super fã, é super fã do Tony, então foi uma fase bué gira andarmos a ir lá aos concertos dele, depois estarmos lá nos bastidores e ela conhecê-lo e tudo. E acho que foi, pronto, foi uma coisa muito fixe. E lembro-me de, por acaso, um comentário do Luís Jardim que fez nos bastidores de ele me fazer alguns elogios e eu ficar bué, tipo, uau! Parece que o Luís Jardim era aquela pessoa que se calhar era o mais
Mauzão.
sim, visto dessa forma, e ele foi super querido, e eu lembro-me de ele ter dito algumas palavras.
Tu chegaste até à final, não é? Como estavas a dizer. Ficaste em quarto?
Eles não dizem, só
não
dizem o
tinha.
Primeiro lugar.
Ok, mas chegaste à final, não é?
Sim.
Mas tu durante esse percurso todo até à final, foste tendo noção de que aquilo era um concurso, havia essa noção da competição, ou para ti sempre foi uma diversão com outros amigos, e nunca houve este aspecto competitivo? Ou houve?
Eu não sinto que tenha havido, eu acho que era pelo facto de também ser tão novita, e eu estava ali mesmo, pronto, tipo, era uma experiência e estava-me a divertir, e não via como, ai meu Deus, e agora tenho que passar para a próxima gala, senão isto é tipo o fim do mundo. Eu acho que quando somos mais velhos, acho que levamos isso um bocado mais a sério. Mas na altura acho que havia alguma ingenuidade, digamos. E então estava mesmo só ali a divertir-me com o pessoal, eram todos incríveis, íamos para lá os fins de semana, estávamos todos, depois ficávamos juntos nos hotéis e estávamos tipo, uns com os outros, estás a ver, a divertir-nos.
Sim.
E isso foi mesmo muito fixe.
Para vocês era uma festa, no fundo, todos os fins de semana.
Era, basicamente. Depois ficávamos bem tristes quando alguém saía, de género, oh meu Deus, como se nunca mais.
Sim, nunca mais se iam ver, nunca mais se iam falar na vida, só porque tinham sido expulsos, não é? Tu estavas a frequentar a escola na mesma altura ou estavas de férias?
Não, estava, porque acho que aquilo foi tipo fevereiro, março, já não tenho a
Ok.
certeza.
Portanto, estavas em aulas.
Sim, eu saía sempre mais cedo, porque como aquilo era o fim de semana todo, eu lembro-me que o meu pai ia-me sempre buscar à escola às sextas-feiras, tipo antes do almoço, depois ele ia comigo para Lisboa e parávamos sempre no McDrive para eu almoçar. Depois ele deixava-me nos estúdios, pronto, ficámos lá até domingo, pronto, o meu pai ficava lá sozinho por Lisboa, era sempre ele que me levava, e ficámos lá a ensaiar os dias todos, e até ao domingo à gala. Depois no dia da gala ia toda a gente, de autocarro, a minha mãe, a minha família, amigos, iam autocarros, tipo, só para ir ver.
Levavas toda a gente atrás. E olha, como é que era a reação na escola quando tu chegavas à segunda-feira? Como é que reagiam?
Eu sinto que não me lembro a 100%.
Isso passou-te muito, muito ao lado, não é? Esses momentos.
Eu acho que um bocado, eu gostava por acaso de ter mais memórias e mesmo mais registros, mas eu lembro-me de uma coisa que a minha professora dava-me sempre uns minutitos na aula para eu falar de como tinha sido, para contar histórias aos meus colegas.
Tinhas sempre aquele momento inicial em que era para tu contares a tua experiência no programa.
Yeah. Acontecimentos, e eu sinto que o pessoal daqui era muito apoiava imenso, porque como eu vivo assim numa terra pequena, depois as terras aqui toda a gente votava e conhecia e assim, e senti por acaso esse apoio da parte, pronto, das pessoas daqui assim da...
Tu depois do programa, acabaste de participar em mais dois programas, certo? Mais dois programas de talentos.
Mais três.
Mais três?
Concursos de talentos.
Então, calma, algum está-me a escapar. Participaste em quais?
participei na Tua Cara Não É Estranha, com 12. Sim.
Uhum.
Depois no The
Voice. No The Voice?
E depois participei no The Voice já enquanto adulto.
Ok, participaste nos dois The Voices, ok.
Yeah, exato.
No Kids e no The Voice. Eu acredito que todos eles tenham o seu quê de especial, tenham sido todos marcantes para ti. Mas uma vez estamos a falar de uma canção para ti, o que é que tu achas que este programa, uma canção para ti, tem de especial em relação a todos os outros? Ou porque é que teve de especial na tua vida?
Eu acho que, primeiro, eu sinto que vivi muito mais a experiência do programa de uma canção para ti, porque como fui longe no programa, estive lá tipo do início ao fim,
uhum.
nos outros e bem cedo. E depois eu sinto que, eu acho que nós todos guardamos com bem carinho o programa, porque acho que, como foi numa fase, tipo, pré-redes sociais, estás a ver?
Sim.
Ninguém ia para lá com, sei lá, com um objetivo, por exemplo, se calhar quando eu participei agora no The Voice de Adulto, já tinha 18 anos, já estava a pensar naquilo mais a sério, tipo, o que é que isto me pode trazer ou não, e na altura nós éramos todos, tipo, crianças inocentes e não havia essa cena toda de redes sociais e assim, porque ainda foi antes disso, e acho que nós estávamos mesmo só ali a viver aquilo sem propriamente nenhum objetivo. E acho que esse, eu digo sempre que esse é o programa, sem dúvida, onde eu mais gostei de participar. E acho que vai ser sempre.
E o que mais aproveitaste?
O quê?
O programa que mais aproveitaste foi esse?
Sim, sim. Aquele que mais gostei, no geral, acho que foi sem dúvida uma canção para ti.
Sabes que enquanto espectador há uma coisa que me marcava muito nos programas, que era a abertura que vocês faziam sempre. Vocês faziam uma abertura todos juntos a cantar. Aquilo era muito ensaiado, vocês empenhavam-se ao máximo para que aquela abertura fosse assim incrível, como nós víamos. Havia muito ensaio.
Sim, nós como estávamos lá o fim de semana todo, durante a sexta e o sábado, acho que sexta nós ensaiávamos em casa do maestro, que era o Mário Rui.
Sim.
E depois, sábado, eu acho que já era no estúdio. Estávamos lá tipo a tarde toda, ensaiávamos aquilo umas poucas vezes. Yeah, e por acaso, a que eu mais gostei foi a da final. Não sei se te lembro, cantámos a música do...
Era
a música do Batatune.
Ah, eu sei, já sei. Era aquela com o circo e tudo, não é? Que tinhas... Recordo-me de uma abertura, como a música do Batatune, é que o cenário todo até era de circo e tudo, tinha lá malabaristas, não sei o que. É essa cena.
Yeah.
Lembro-me muito bem.
Yeah, e trouxeram os concorrentes antigos todos.
Lembro muito bem disso, sim.
Yeah, estávamos tipo os finalistas e depois toda a gente assim à volta, foi bem giro. Toda a gente, e foi como foi mesmo o último programa de todos, foi bom terem trazido o pessoal todo, foi quase como uma despedida, nem nós sabíamos, ou seja, que era o último programa, mas gostei bem dessa.
Sim, eu imagino. Agora estavas-me a falar disso e veio-me logo à memória, pensei logo, sim, já sei qual é que é. Já me lembro perfeitamente, portanto essa também me marcou enquanto espectador, lá está. Olha, vem aí uma nova edição de uma canção para ti, se eu te pudesse pedir assim um ou dois conselhos para as pessoas que vão participar, para as crianças que vão participar, que conselhos é que darias? Tu claro que já lá estiveste, já viveste a experiência.
Olha, eu acho que é bem clichê, mas eu acho que mesmo aproveitar é ao máximo, porque acho que é uma experiência que os vai marcar e vai fazer parte sempre da vida deles, e acho que vão conhecer pessoas incríveis. E vai haver sempre isso que os vai ligar, o programa, terem vivido essa experiência juntos. E eu diria também para registarem bué coisas, porque por acaso é uma cena que eu gostava de ter mais, era registros, sinto que tenho bué pouca coisa, acho que porque na altura, pronto, também não havia tanto isso de porque já foi há 12 anos atrás.
Não tinhas as redes sociais, os telemóveis que há hoje em dia, não tinhas como registar nada, não é?
Yeah, e eu acho que, pronto, depois, porque é sempre bom olharmos para as memórias, coisas que já nem nos lembramos, igual, isto. E acho que também diria para, não sei, não porem muita pressão neles mesmos, aproveitarem só e não... Pronto, e desfrutarem do programa, porque vão gostar muito, de certeza.
Sim, mudou a tua vida no sentido em que te fez o clique para a música?
Talvez, porque depois no fim do programa eu lembro-me de fazer imensos concertos nesse verão, tipo aqui nas terras da zona, como toda a gente tinha visto o programa e me conhecia, eu lembro-me que foi um ano em que cantei em imensos sítios.
Sim.
E comecei a fazer mais isso em meu nome e não tipo, só ir com o meu pai, eu ia na mesma com ele e com o grupo, mas já era Carolina Cardetas e foi muito giro, porque comecei a viver bem aquela cena... As pessoas pediam-me autógrafos e tudo, e era bem, uau!
Deve ser mesmo estranho.
Aqui.
Sim, isso para uma criança deve ser muito estranho, não é? De repente.
Exatamente. parece que nem sabes. Pronto, lá está, é estranho.
Eu imagino, deve ter sido uma fase muito gira. Olha, só para as pessoas saberem, para contextualizar aqui um bocadinho antes de terminarmos a nossa conversa, portanto, tu continuaste no mundo da música depois de tantos esses programas, continuaste no mundo da música, o que é que fazes atualmente?
Olha, eu neste momento estou a trabalhar em originais para lançar o meu primeiro single este ano, e estou a trabalhar num estúdio que é o Coletivo Criativo, em que escrevemos muito para outros artistas, o que tem sido também muito fixe porque vamos explorando estilos musicais completamente diferentes, porque um dia estamos a escrever para uma pessoa e outra para uma que o estilo não tem nada a ver, e pronto, tem sido isso que tenho estado a fazer e estou entusiasmada para agora começar a lançar também as minhas coisas para as pessoas poderem ouvir.
Portanto, em breve temos single teu, é isso? Vamos poder ouvir.
Lá para o fim do verão.
Pronto, ok, já não falta muito. O verão está quase a começar, portanto...
Pronto, está quase a acabar.
Sim, isto passa muito rápido, vamos ter novidades tuas. Olha, Carolina, muito obrigado por este bocadinho, por esta conversa, teu testemunho. E vamos falando. Está bem, Carolina? Obrigado mais uma vez. E desculpa este bocadinho.
Obrigado. Não peço. Eu gostei.
Pronto, ainda bem. Depois falamos então, está bem? Obrigado.
Claro, sim.
Beijinho, Carolina. Beijinho.
Bem, se há coisa realmente fascinante nestas conversas que tenho tido com os ex-concorrentes de Uma Canção Para Ti, é que este programa os marcou mesmo. Eles gostam mesmo muito deste programa e é por isso que falam dele assim com tanta vontade, tanto entusiasmo e tanto carinho. Aliás, para falar também com entusiasmo, carinho e muita vontade, tenho já o Diogo Garcia pronto no palco, não para cantar, mas para dar o seu testemunho sobre Uma Canção Para Ti. Vem aí.
Olá, Diogo.
Olá, André.
Olha, então é assim, primeiro queria-te perguntar com que idade é que tu participaste numa canção para ti?
É assim, eu entrei, a minha primeira gala eu tinha 11 anos.
11 anos?
11 anos, foi em 2011, portanto eu tinha 11 anos, é.
E participaste em que edição?
Eu participei na última, ainda não houve última. Nenhuma desde a minha participação, portanto agora vai haver uma nova edição e pronto, eu fui das últimas pessoas que estive lá.
Tu já acompanhavas, já tinhas acompanhado as outras três?
Sim, porque é assim, eu entrei na quarta, na terceira entrou o meu irmão.
Ok, sim.
Pedro. E pronto, nós acompanhámos a primeira edição, que foi o Miguel Guerreiro que ganhou, a segunda que foi o David, e nós éramos seguidores atentos do programa lá em casa. E depois pronto, também descobrimos que talvez ainda dávamos os toques a cantar e pronto, tentamos a sorte e olha, conseguimos entrar os dois.
É isso que eu te ia perguntar, porque então nós conhecemos-te com 11 anos e a cantares como cantavas, mas tu já tinhas esta paixão pela música antes do programa, portanto isto já era uma paixão que tu tinhas ou foi?
Sim, vamos ver. Sim.
Ou como estás a dizer, dá bons toques.
Sim, não, eu, não, quer dizer, não, com essa idade nós não temos a noção que cantamos bem, sim. Penso eu. O meu irmão começou em 2009 e eu comecei em 2009 com ele na Madeira e nesse mesmo ano. Eu entrou numa canção para ti e pronto, foi aí que tudo começou. Portanto, uma canção para ti, ver o meu irmão numa canção para ti foi onde eu percebi que também queria seguir este caminho e em 2011 tentei a minha sorte e consegui.
Portanto, ele aconselhou-te a seguir o programa, a inscrever-te?
Sim, quero dizer, não foi bem um conselho, foi mais uma... foi eu que queria, foi uma escolha minha. E insisti bastante com os meus pais e os meus pais também nunca me negaram nada sobre a música e
apoiaram-te nessa experiência.
Claro que sim.
Tu lembras-te do teu primeiro dia no programa, a primeira vez que subiste a palco para cantar? Tens uma recordação
disso? Sim, lembro-me muito bem. Eu lembro-me do primeiro ensaio. Nós ensaiávamos na casa do maestro, que era o diretor da banda. Nós ensaiávamos na casa dele. Eu lembro-me no primeiro ensaio. Estavam lá as Patrícias, que eram as pessoas do coro.
Eles acompanhavam, sim.
Exato, acompanhavam-nos todos os dias. E nesse primeiro ensaio eu tinha ficado absurdo com a casa, porque aquilo era um casarão. Literalmente, tinha uma sala, tinha um estúdio onde estava toda a banda. E quem vê os vídeos de Uma Canção para Ti consegue ver que aquela banda não é pequena.
São muitas pessoas.
Alguns músicos.
Sim.
E cabiam todos lá. Cabiam todos lá e ensaiávamos. Então aquilo, pronto, passou a ser um sonho tornado realidade, porque realmente eu estava lá. Lembro-me também do primeiro ensaio no palco, porque esses primeiros ensaios servem para eles nos dizerem mais onde é que nós entramos, o que temos que fazer depois da música, vai vir o Manuel e vai vir a Cristina falar contigo, tu esperas, blá blá. E pronto, depois o primeiro dia, o que eu me recordo mais é de olhar para as câmaras.
De olhar para as câmaras?
De olhar
era
para
o fascínio para aquilo
sim.
tudo?
Não, era mais tentar fascinar quem estava no outro lado. Portanto, tentar para as pessoas, porque
sim.
Foi uma das coisas que o meu irmão me disse e era uma das coisas que eu fazia mais. Tentava sempre cantar para as câmaras.
Já tinhas essa noção que, para além daquelas pessoas que estavam lá a assistir, havia muita gente a assistir
sim,
em casa? Tinhas
sim,
essa noção?
mas isso passava-me muito ao lado. Passava-me muito ao lado porque, na verdade, eram só aquelas pessoas. Nós só cantávamos para aquelas pessoas e depois para uns quadradinhos minúsculos que pronto,
Sim.
transmitiam para outras pessoas. Eu tinha mais essa noção, era depois, durante a semana, quando era abordado na rua pelas pessoas, e aí eu percebia que realmente isto dava um impacto muito forte e partilhava uma imagem que eu,
Sim.
pronto, que eu gostava até, assim.
Como é que era para uma criança isso? Saís da gala, portanto, acabava a gala ao domingo, na segunda-feira ias para a escola.
Sim, era tudo assim.
Como é que era isso?
Ainda
Como
por
é que era?
cima, olha, eu sou da Madeira e eu tinha que fazer viagens todas
Pois é.
as semanas, constantemente. Portanto, no domingo, sem contar no domingo, eu passava a semana toda na escola. Sexta-feira de manhã, apanhava um avião às 5 da manhã para estar às 8 ou às 9 disponível para os ensaios. Começavam na sexta e iam até domingo, até mais ou menos às 4, porque depois era a preparação para a gala. Depois do domingo, no outro dia, segunda-feira, não ia às aulas na segunda, porque às vezes também nós íamos ao Você na TV na segunda de manhã, era muito regular. E pronto, eu acabava por ir às 5 da manhã na sexta-feira para Lisboa e regressava na segunda à noite para a Madeira. E pronto, foi esta rotina desde a primeira gala até à final.
Portanto, sempre muito mexido, não é?
Sim.
E na
Foi.
escola, como é que as pessoas reagiam quando tu ias às aulas, depois de uma gala?
Ah,
Durante a semana?
alguns diziam que eu cantava bem, pronto, davam a sua opinião acima de tudo. Algumas fotos também, alguns autógrafos, pronto, faz parte da idade. Isto acontecia mais normalmente com a malta da minha idade, pronto.
Sim.
Porque, pronto, os mais velhos, logicamente, que às vezes diziam que cantava bem, mas também não se metiam com grandes eufemismos. E pronto, isso é normal. Mas era muito.
Sim.
Eu era muito abordado, sim, até.
Sim. Aquilo era um concurso, no fundo. Tu tinhas essa noção de que havia uma competição ou
Não.
não?
Não. Eu acho que a única vez que eu senti que realmente estava numa competição foi na meia final, em que eu fui um dos membros votados pelo público e fui até ao júri. E aí talvez eu percebi que realmente era uma competição porque eu estava prestes a ir embora. Ia acabar ali. Ia
Sim.
acabar ali. Então aí eu talvez percebi que, pá, que pronto, realmente isto não é só brincadeira, não é só vir aqui cantar e para a semana a mais. Mas pronto, não fiquei pelo caminho e consegui aproveitar até ao fim, o máximo.
Sim.
Mas não, ninguém pensa numa competição
Não
lá
tinha essa
dentro, não.
noção.
Não, eu acho que talvez por nós sermos crianças, nós estamos tão ocupados a fazer tantas coisas, estamos tão ocupados a brincar. Às vezes, quando uma pessoa está num ensaio, davam-nos jogos, davam tantas coisas para nós fazermos. Eles sabem, eles têm tudo,
Claro.
várias maneiras de nos entreter. E não, ninguém sente que é uma competição, nem há uma competição entre os pais. É tudo um convívio muito, muito bom e fica só as lembranças, basicamente.
É
Não
algo
fica
muito
a
saudável, não
competição.
é? Sim, uma
Sim,
brincadeira.
acima de tudo isso, sim.
Tu tens, quando pensas numa canção para ti, na tua participação, tens assim um momento que tenha sido especial para ti? E pode ter sido em off até, pode ter sido em bastidores, não sei, mas um momento que te
Não,
marcou. Quando pensas numa canção para ti, pensas num.
eu tenho. Dois momentos,
Ok.
foram dois momentos difíceis, porque foram transições de estilos musicais que eu tinha de cantar. Portanto, houve a segunda gala, que eu cantei um fado e eu nunca tinha cantado fado. E eu cantei um fado e pronto, eu até acho que foi das minhas melhores atuações. Isto é uma opinião pessoal.
Mas deu-te muito trabalho, então.
Deu-me porque era um fado que tinha uma letra muito extensa. Portanto, aqui falamos de, sei lá, pelo menos seis, sete estrofes, sete versos, ok? E era um fado corrido, que é o fado do estudante.
Sim.
Portanto, é um fado muito corrido e pronto, eu só tinha 11 anos e realmente eu consegui fazer aquilo e eu ainda hoje penso, epá, não foi
Fogo.
mal de todo, não foi mal de
Sim.
todo. Pronto, tenho essa. E tenho a final, a entrada da final, a abertura. Porque foi uma entrada em que éramos nós os 5 finalistas, pronto, éramos os protagonistas, digamos assim, mas lá atrás estavam, sei lá, pelo menos uns 40 ex-concorrentes de todas as edições.
Pois entraram todos.
E isso foi muito fixe, curti mesmo bastante, porque até estava um ambiente muito fixe lá atrás nos bastidores e pronto, acho que foi a entrada mais bonita de todas as edições.
Isso, portanto, isso marcou-te.
Marcou-me também, sim.
O que é que tu achas que uma canção para ti tem de especial? Tu que participaste, o teu irmão também participou, o que é que tu achas que este programa tem de especial? Porque há muitos programas de talento e muitos programas com crianças também, sim. O que é que este tem de especial?
Eu acho que uma canção para ti torna-se especial também pela forma como o Manuel apresenta, uhum. E a Cristina na altura, e também pelo formato do programa, porque é um formato que, por exemplo, eu já entrei em outros concursos também e noto uma diferença gigante entre o Da Voice e uma canção para ti, porque eles dão-nos tempo de conversar, há uma conversa antes da atuação do participante e depois ainda há a avaliação do júri no fim. No Da Voice é tudo muito diferente, então eu acho que uma canção para ti talvez dá mais importância a saber a nossa história, a nossa vida, como é que é.
Tem um lado humano mais forte.
Sim, muito humano. E eu acho que isso é muito benéfico até para o programa e isso chama muito mais a atenção, logicamente. Portanto, eu também considero uma canção para ti um dos meus programas favoritos de sempre, até.
Sim. Que conselhos é que tu darias às pessoas que vão, pode ser alguma criança, ouvir esta nossa conversa que vai participar nesta edição? Que conselho é que tu darias?
Acima de tudo, para aproveitarem, porque aquilo são, podem ser 4 ou 5 meses, mas passam numa semana, basicamente. É tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido. E para não levarem aquilo numa competição, para levarem na desportiva, aproveitarem, divertirem-se, porque são crianças, estão na idade para isso, e levarem a competição de uma forma saudável, como todos nós levámos nas outras edições.
Embora numa dimensão adaptada, porque eras uma criança, o programa acabou por mudar a tua vida de alguma maneira?
Sim, eu senti bastante isso depois, posteriormente, quando entrei no outro programa, e eu senti que as pessoas conheciam-me já de uma canção para ti, portanto uma canção para ti foi uma rampa de lançamento, sem dúvida, e eu até recebi muitas mensagens de pessoas que me acompanhavam desde uma canção para ti, portanto uma canção para ti foi o começo, e eu tenho a certeza que ainda hoje há muitas pessoas que me seguem desde uma canção para ti.
Sim.
Isso, recebo muitas mensagens, sim.
Olha, e a música continua presente na tua vida, agora falando um bocadinho do presente, o que é que tens feito?
É assim, eu estou num projeto com um irmão, portanto eu sou o Diogo Garcia, o Pedro Garcia, juntamos e fizemos os Garcias,
uhum.
E pronto, estamos agora num início, e para um início estamos a ter muito trabalho, e estamos a ter vários concertos agora que a pandemia chegou ao fim, uhum. E acima de tudo, isto é o nosso primeiro ano, portanto para um primeiro ano estamos a receber um feedback muito bom, e pronto. Esperamos continuar a crescer.
É um projeto para continuar, é um projeto que começaram os dois juntos e que é para continuar.
Sim, é um projeto que nós, pronto, ainda está, assim, é um projeto regional, pronto, somos muito fortes lá na Madeira, mas queremos também chegar aqui um pouco ao continente e tornar este projeto muito maior, mas pronto, isso é com tempo e com trabalho, e pronto, só temos que ter paciência.
Portanto, quem quiser estar atento às vossas atuações, aquilo que vocês fazem, que é seguir-vos nas redes sociais?
Exatamente, nós temos as redes sociais, temos o YouTube com as duas músicas que lançamos até o momento, vão sair mais duas, okay. Mas podem seguir Garcias Music, podem seguir Pedro Garcia Oficial, podem seguir Diogo Garcia 25, e acompanhar o nosso trabalho, porque nós postamos tudo lá e as pessoas assim ficam a par.
Ok, e agir para as pessoas que vos acompanharam numa canção para ti, ver que vocês continuam ligados à música e que vos podem ver mais
sim,
perto.
Sim, sem dúvida. Eu acho que as pessoas ainda vão ver muitos dos ex-concorrentes agora nas galas de uma canção para ti, porque é costume levarem sempre todos os concorrentes, muitos ex-concorrentes costumam ir a todas as edições. Portanto, nós esperamos ser um desses convidados e...
Lá está.
E, portanto, talvez... Vamos desse lado.
Sim, antes disso, ainda estás aqui no podcast, portanto.
Sim, pronto, exatamente. Portanto, sim, as pessoas que sigam não só o nosso trabalho, mas o trabalho de todos os concorrentes que participaram. Sim. Porque eu tenho a certeza que eles vão notar o nosso desenvolvimento como cantores e como pessoas e vão gostar do que foi.
Sim, é curioso perceber isso e eu tenho percebido nestas conversas que a maior parte de vocês está ligada à música ainda.
Portanto, sim, sim.
Aquilo não foi só um concurso, foi muito não bom rebalanceamento, como tu dizias. Sim.
Exato, sim. Nós temos até um grupo de WhatsApp e nós partilhámos várias...
Já descobri isso.
Sim. Pronto. Também ponderava que já tinhas descoberto. e pronto, nós partilhámos o trabalho que nós fazemos uns com os outros e muito provavelmente as crianças que agora vão entrar, quem sabe não entrem, não integrem também o nosso grupo, porque também eles, apesar de serem crianças e nós já adultos, mas também eles vão ser concorrentes do programa e faz todo sentido.
Olha, só não sei uma coisa sobre o grupo. Como é que se chama? É uma canção para ti, o vosso grupo? Ou tem um nome assim engraçado?
É o CPT, okay. Reunion, penso. Deixa-me confirmar.
Agora é que pensei assim, deixa-me ver se tem o nome original ou se eles foram para o nome do programa.
Exatamente, é o CPT Reunion.
Ok, reuniu-se lá todos, são muitos, não é?
Somos vários, somos mais de 50, à vontade. De 50.
São muitos. Diogo, muito obrigado. Muito obrigado por este
obrigado,
bocadinho.
Obrigado, eu
também não tenho mais tempo. Muito sucesso.
Obrigado.
Tchau, Diogo. Obrigado.
Um abraço.
Tchau.
Na parte 1 deste episódio do Deus no Comando, super especial, dedicado a uma canção para ti, falei com o Martim Gavina. Ele dizia-me que participou porque tinha visto o irmão a participar. O Martim esteve no estúdio, viu o irmão em palco e quis experimentar também esta aventura de uma canção para ti. Obviamente, eu tinha que ir falar com o Bernardo Gavina e tirar esta história a limpo. Portanto, Bernardo Gavina, o palco é teu. Conta-me tudo sobre uma canção para ti.
Olá.
Olá, André.
Só para perceber primeiro, com que idade é que tu foste para o programa? Não te lembras?
14?
Tinhas 14 anos?
Eu acho que a idade máxima do programa é 14.
Eu acho que ou é 14 ou é 15, sim. É por aí, não é? Eu acho que era 15.
Eu acho que tinha 14.
Ok. Portanto, já estavas ali na idade máxima. Mas a música já existia na tua vida? Tu já gostavas de música antes? Ou era apenas uma... Aconteceu, meramente?
Não. Eu quando entrei numa canção para ti, eu já estava música há alguns anos, já tocava violino. Depois, mais tarde, comecei a aprender piano, mas quando entrei na canção para ti, eu já estudava música há muitos anos, já tocava violino e, inclusive, já tinha gravado álbuns de música, emprestado a voz a álbuns de música infantis, tipo Leopoldina, gravei os álbuns todos da Leopoldina, que agora desapareceu, mas na altura era uma coisa muito forte do continente. E outras coisas infantis, tipo antes dos caricas, né?
Sim.
Carochinhas, babiruchas, tudo que era coisas infantis, a maior parte das coisas, vá.
Uhum.
Eu já gravava desde muito novo, então a música já estava bastante presente, sim.
Já vias a música como uma profissão, no fundo, não era só uma diversão, já era trabalho também?
Sim. Para mim sempre foi uma coisa que não era trabalho propriamente
dito. Não tinhas essa noção? Sim.
Exato, mas também não era propriamente um tempo para eu me divertir e para ser uma coisa lúdica. Eu já levava as coisas bastante a sério e tirava muito prazer daquilo. E houve uma altura que eu percebi, ok, eu acho que gostava de fazer isto para a vida toda. Mas sim, eu obviamente era uma criança, mas sim, havia uma componente lúdica, mas também na minha cabeça uma componente bastante profissional. Sim.
Tu participaste na segunda edição, numa canção para ti. Foi segunda, não é?
Segundo grupo, sim.
Sim, depois da vitória do Miguel Guerreiro na primeira edição, não é?
Exatamente, depois do vídeo.
Como é que se deu essa inscrição? Quem é que fez a inscrição? Foste tu que tiveste vontade de participar?
Não. Por acaso, havia uma amiga minha e do meu irmão que também gravava esses álbuns connosco.
Sim.
E, portanto, começou a aparecer as publicidades na televisão e ela queria muito ir. E ela não queria ir sozinha. Então pensou, vou convidar os irmãos para irem comigo. E nós fomos a um casting no Porto, num hotel, e entretanto... Ela por acaso não foi escolhida e eu e o meu irmão fomos passando etapas até ao ponto em que eu depois acho que O primeiro grupo foi do Miguel, não é? Mas eu acho que, entretanto, sim, eu fui logo selecionado, posso, já não me lembro, mas fui logo selecionado para o grupo seguinte, porque supostamente aquilo não, é, não, não foi o primeiro grupo, já havia, já estava anunciada outra edição. Pensou assim uma coisa, mas não interessa.
Sim.
Neste caso, eu fui, acabei por passar as várias etapas e acabei por ser convidado a participar mesmo, o meu irmão não, e, entretanto, eu fui o primeiro. E depois, quando o programa foi o sucesso que foi, eles já conheciam bastantes crianças que aqui estavam pelo caminho, e entretanto foram buscar muitas, inclusive o meu irmão.
Tu já fazias música, estavas a dizer, já participavas em alguns projetos musicais, mas coisas assim um bocadinho mais, se calhar não tão vistas ou não tão expostas. De repente és uma criança com 14 anos, estás em cima de um palco com muita gente a ver ao vivo e muita gente a ver a partir de casa. Tinhas essa noção quando lá estavas ou só depois é que foste tendo quando foste passando as galas e as pessoas te foram reconhecendo na rua e falando contigo?
É sim, é, a verdade é que todas as pessoas que já tiveram num estúdio de televisão, acho que tem essa ideia que é. Na televisão, nós em casa, as coisas parecem muito mais... megalómanas, não é? Nós ali estávamos na venda do Pinheiro, o estúdio é grande, mas em comparação com o que nós vemos na televisão, até é bastante pequeno. E o que nós víamos era as nossas famílias, os amigos dos outros concorrentes, as classes. Então, eu como também já estava habituado a cantar e a ter de fazer para outras pessoas e ter essa responsabilidade, para mim não houve assim grande momento de estou a ser visto por milhões de pessoas. Não, eu ia para lá, tentava enfrentar aquelas pessoas, sabia que estavam ali umas câmaras a gravar, mas não sabia, não pensava na quantidade de pessoas, não pensava. Mas claro que depois, durante esse ano e talvez durante 2-3 anos, claro que percebi a dimensão da coisa, porque as pessoas conheciam-me na rua e de certa forma também... há coisas muito úteis nestes programas e há outras menos úteis. E depende também da personalidade de cada um, não é? Mas nós somos crianças, não é? Tu com 10, 14, 16, és um adolescente, uma criança. E estás na idade da tua formação. E pronto, uma coisa que me marcou bastante, pegando nas tuas palavras de as pessoas começarem a reconhecer, claro que isso aconteceu comigo, eu tive alguma exposição, porque estava num grupo e cheguei à final do meu grupo e era o David Gomes que percebeu que ia ganhar desde o início, mas depois quando eu surgi fui bastante acarinhado pelas pessoas e pelo próprio júri, eu e mais alguns, mas pronto, houve ali de repente, atenção que isto afinal não é só o David, afinal há mais...
Há mais para lá, David, sim.
E as pessoas iam ter comigo e a reconheciam e pronto, foi uma fase... gira, mas ao mesmo tempo eu naquela idade não estava muito preparado para ser abordado constantemente na rua e deixei de fazer algumas coisas com os meus pais por causa disso, sei lá, houve uma fase que eu ia a comer fora, esquece.
Ia ser incomodado, de certeza, pois.
não era por ser incomodado, porque eu as pessoas sempre me tratavam bem, mas aquela coisa de... Sabes, quando sabes que as pessoas te vão conhecer, então tu começas a pensar que não podes ser tu mesmo e tens que ter cuidado com o que estás a fazer, porque sabes que a probabilidade da pessoa que está ao teu lado vir reconhecer, percebes?
Sim.
Eu sempre tive uma relação muito livre com os meus pais e com a minha família, mas às vezes pensava, bom, tenho que ter cuidado porque as pessoas não me conhecem, não sabem a relação, não sabem... como é que eu sou, nem a forma de lidar com a minha família e com os meus amigos, e podem achar que alguma coisa que não é isso. Então, pronto, assim, uma fase de... Era bom ser reconhecido, mas ao mesmo tempo tentei fazer algumas coisas para poder estar mais à vontade na minha casa, no meu canto.
E era fácil gerir... tu estavas na escola na altura, não é? Portanto, quando o programa foi para lá, estavas na escola. Foi fácil gerir essa questão dos estudos, das aulas, com os estares a fazer um programa de televisão, que ainda por cima é um concurso... Tens que ensaiar. Sim. Foi fácil isso?
Olha, pegando um bocadinho nesta conversa, eu vou te dizer, houve uma parte que correu muito bem e uma parte que eu não gostava. Era lá está, a parte da exposição. Porque a escola, claro que sabia que eu andava, que eu ia à TV, não é? E é um canal de televisão, então por cima as coisas aqui no Norte, Quer dizer, as pessoas não estão habituadas a ir aos canais de televisão, a passar pelos canais de televisão. Então, claro que eu era a super estrela, não é? E tinha cartazes na escola toda, a pedir volta, não sei o que, 160, não sei o quê. E isso, eu admito que ir para as aulas, estar nos recreios, ver a minha fotografia à porta dos pavilhões, eu ficava tipo, acho desnecessário.
Sim.
Porque eu também não ia com essa coisa de competição, percebes? Eu ia para cantar. Não estava com um grande objetivo de nem ser cantor, nem de ganhar o que quer que fosse. Estava numa de me divertir. Por isso, essa coisa de cartazes com a minha cara na escola, não gostei muito. Mas houve uma parte muito boa, que é os meus colegas, claro que tiveram a oportunidade de ir ver-me à televisão. Claro que se organizaram autocarros. E uma das memórias que eu tenho muito, muito boas era de nós, acho que aconteceu duas ou três vezes, os meus colegas irem ao autocarro ver-me à TVI, né? E depois virmos de madrugada, no domingo, e tínhamos aulas no dia a seguir, não é? Eu vinha no carro com os meus pais, eles vinham todos na carretada, e no dia a seguir, isto aconteceu, não sei, dois ou três fins de semana. Mas lembro-me de uma aula específica que nós, na segunda-feira de manhã, tivemos uma aula de inglês. Acho que a professora se chamava Isolina. E nós chegámos à aula às 8h30 da manhã, acho eu. E ela olhou para nós e disse: amigos, vocês não estão em condições. Vocês não estão em condições de ter uma aula de inglês. Vocês estão muito cansados todos. E nós olhámos assim uns para os outros, porque a professora sabia que nós tínhamos ido à televisão, que eu tinha estado lá. Então, lembro-me perfeitamente da professora muito querida dizer: vamos tirar aqui meia horinha para vocês pousarem as cabecinhas na secretária.
Muito.
E descansarem um bocadinho. E eu fiquei, pá, fiz, porque nós estávamos realmente cansados.
Mas a culpa era tua.
A culpa era minha, mas eu pensei, opá, que bom esta professora ter a sensibilidade, ter percebido que estas pessoas estão a fazer uma coisa diferente na vida delas, eu a cantar num concurso e os meus amigos a irem à televisão ver o amigo, e ela percebeu, ok, vamos dar espaço a estes adolescentes para pararem um pouco, já que fizeram estas horas de viagem de madrugada, e pronto, acho que esse episódio foi muito giro.
Tens outros momentos assim que tu destacarias? Tens um momento que tu destacarias como um momento da tua participação no programa? Que tenha sido mais especial para ti, mesmo que não tenha sido especial para os outros, para ti foi o momento mais especial? Tens um?
Sim, é assim, eu acho que o momento especial é um momento, há um momento específico que posso contar, mas eu gostava de falar em dois. Há um momento que é póstumo, que é, isto já foi há muitos anos nas nossas vidas.
Sim.
E eu posso dizer que mantive relações com algumas pessoas, a maior parte delas até pessoas fora do meu grupo, porque depois de nós aparecermos, nós andámos a fazer muitos concertos pelo país, e não eram propriamente as pessoas dos mesmos grupos, foram pessoas que se foram juntando.
Sim.
E eu fiz muitos concertos com pessoas que nem sequer eram do meu grupo, mas eram da edição, mas não do meu
grupo. Eram do programa, sim.
E mantemos contacto e falamos. Temos um grupo de WhatsApp agora, até criado há pouco tempo.
Porque eu esse já sou, sim.
Íamos juntar para fazer um concerto. Pronto, isso é o que eu lembro. É as pessoas, a amizade que fez, os contactos que ainda mantemos. Outro momento mais específico é que na minha primeira gala eu tive que cantar António Variações.
Coisa fácil, logo para começar.
Era, pois, não era nada fácil, porque estamos a falar do António Variações, não é? Estamos a falar de um cantor que as músicas são dele, são cantadas por ele. Qualquer pessoa a tentar cantar António Variações é uma pessoa a tentar cantar António Variações.
Sim.
E tu com 14 anos também não consegues pôr a tua identidade a cantar uma canção. Por isso eu pensei, ok, eu não me identifico com esta música, não vou poder se calhar cantar da maneira que eu gosto para as pessoas, para ter aquele primeiro impacto. E pronto, eu lembro-me, acho que, já não sei, mas acho que fui salvo. Acho que fiquei, aquilo havia um lote de pessoas que ficavam no fim, não era?
Uhum.
E depois eram salvos.
Sim, sim, sim.
Eu fui salvo e depois a partir daí a minha participação começou a escalar, comecei a cantar músicas mais, pronto, mais do meu género na altura e acabei por ganhar a final. Mas lembro-me que essa primeira semana pensei, pá, tanta coisa, estou aqui, agora já vou à minha vida. Pronto, foi assim um momento mais...
Foi quando percebeste que ias continuar no programa, não é? No fundo.
Sim, sim.
Sim, depois dessa primeira gala. Olha...
Eu também, muito do prazer que eu tirava daquilo, era aqueles dias que nós íamos para Lisboa ensaiar com a banda.
Sim.
Para mim, esse é que eram os grandes momentos, porque como eu já cantava e já fazia música profissionalmente, mas enquanto criança, para mim o prazer era estar ali com músicos profissionais, a perceber que eles estavam a tentar fazer um arranjo da música que me servisse a mim e aos meus colegas. Tínhamos as Patrícias, que ainda hoje mantenho contacto com elas, são duas artistas do melhor que há em Portugal e duas pessoas incríveis, que, na minha ideia, elas estavam a lidar com crianças e eram muito, sei lá, muito, muito boas profissionais, muito sensíveis. Por isso, o meu prazer também era esse, era ir para o estúdio, ensaiar com a banda, vê-los a fazer os arranjos ao vivo, a tocar ao vivo, pronto.
Foi mais fácil para ti participares de uma canção para ti ou veres o teu irmão a participar?
Foi mais fácil participar.
Foi mais fácil participar? Pensei, quer dizer, foi mais fácil vê-lo, claro. Era ele que estava a fazer tudo.
Estás aquela conversa dos jogadores que ficam no banco e dizem que preferem estar a jogar do que estar no banco, ver os colegas a jogar. Pronto, acho que é essa. Gostava muito mais estar sentado a ver do que eu estava a tentar.
A participar, sim, acredito. Olha, só para atualizar, antes de terminarmos a nossa conversa, tenho só mais uma perguntinha para te fazer, mas antes, só para atualizar as pessoas que podem não saber, o que é que tens feito então da vida agora a nível musical? No presente, quem és tu enquanto músico?
Sim, eu tenho uma... Eu formei-me enquanto ator, licenciei-me e tive uma pós-graduação também em dramaturgia e pronto, tenho tido a sorte de fazer duas coisas que eu gosto muito, que é trabalhar enquanto ator e trabalhar enquanto músico. Enquanto músico continuo a dar vozes a genéricos de desenhos animados, a cantar nas caricas, e enquanto ator faço dobragens de filmes de animação e de imagem real para os canais de televisão e para as plataformas. Trabalho enquanto ator, faço televisão quando aparece. E é isso. E
sinto já muito, andas muito ocupado.
Sim, e fico muito contente por poder estar sempre assim a saltar da representação para a música, porque acho que se uma dessas coisas desaparecer durante muito tempo da minha vida profissional, acho que vou ser uma pessoa mais infeliz. Então, para já tenho conseguido e estou muito feliz com isso.
São duas paixões que tu conseguiste juntar e por isso fazem-te falta na vida, não é? Olha, a última pergunta que eu tenho para ti é uma espécie de desafio. Podem estar a ouvir pessoas que vão participar nesta nova edição de uma canção para ti. O que eu te queria perguntar é que conselho é que tu darias às crianças, ou aos jovens, vá, que vão participar na nova edição? Tu que já participaste, tu que tiveste o teu irmão lá, que conselhos é que darias?
Sim. Eu gostava de dar um conselho aos jovens e um conselho aos pais.
Ok. Força nisso. Às à vontade.
Os jovens, as crianças, os adolescentes, é que se divirtam, porque nada daquilo que fizerem vai influenciar o que quer que seja a vida deles. Até pode influenciar, mas não vai necessariamente influenciar. É só uns meses da vida, vão ter alguma exposição, mas podem mudar todo o rumo da sua vida e as suas escolhas depois de um programa de televisão. E nada influencia. E aos pais é que deixem as crianças fazer cantar, se tiverem prazer nisso, fazer as amizades com outras crianças da mesma idade e com outras culturas e outras formas de viver. Mas que esqueçam um bocadinho a competição da coisa e pensem que é só uma fase na vida dos filhos e deles mesmos em que devem retirar o máximo de felicidade possível e não pensar num objetivo de o meu filho tem de ganhar, o meu filho tem de ser melhor, porque isso não leva a lado nenhum mesmo. se divirtam. Porque são tempos que podem recordar com saudade, passavam os anos.
Bernardo, olha, muito, muito obrigado por este bocadinho, obrigado pelo teu testemunho. Foi bom ouvir o teu lado também, conhecer a tua história dentro deste programa. Obrigado.
Miguel Guerreiro, David Gomes, Guilherme Azevedo e Pedro Ferreira. Estes são os quatro nomes dos quatro vencedores das quatro edições de Uma Canção para Ti. Na parte 1, ouvimos o testemunho do Miguel Guerreiro e do David Gomes. Eu falei, estive à conversa com o Guilherme Azevedo, mas por motivos de agenda e motivos familiares, o Guilherme não pôde participar neste episódio especial do Deus do Comando. Ainda assim, o meu muito obrigado ao Guilherme, mas o Pedro Ferreira pôde e é quem vai entrar agora à conversa comigo. Pedro Ferreira, o quarto, e neste momento, até ao momento, aliás, o último vencedor de Uma Canção para Ti.
Olá.
Olá, está tudo bem?
Está. Estamos. Olá, bom dia, tudo bem?
Quando é que tu participaste? Que idade é que tinhas quando participaste?
Participei na quarta edição, em 2011, tinha 15 anos.
15 anos, portanto, nós conhecemos-te com 15 anos, e a minha pergunta é quem é que tu eras enquanto criança antes de nós te conhecermos em televisão? Portanto, que sonhos é que tu tinhas, o que é que tu gostavas de fazer? Isto, a música já fazia parte da tua vida?
Já, a música fez parte da minha vida, acho que desde sempre. Uhum. Por acaso é curioso fazer essa pergunta porque há pouco tempo dei por mim a fazer esse briefing, digamos assim, porque o programa está de regresso, e dei por mim a pensar realmente quem era eu naquela altura, não é? Porque isto agora vamos ficar um bocadinho nostálgico, quer dizer que o nosso, entre aspas, programa está de regresso. Uhum. Eu acho que naquela altura eu era uma criança bastante sonhadora, e ali... Ali o palco de Uma Canção para Ti era quase a minha fábrica dos sonhos. Eram dos sonhos que se tornavam realidade. Portanto, eu não ansiava muito mais do que aquilo naquela altura. Para mim, fazer aquilo já era muito. Cantar ali, naquele palco, já era muito. Independentemente de chegar onde chegasse. Para mim, estar ali já estava a ser o realizar de um sonho. Eu sei que... Eu sabia, na altura, sabia que fizesse o que fizesse, tinha de ser relacionado com música. Não tinha propriamente objetivos muito definidos daquilo que queria.
Quando te perguntavam, quando faziam aquela pergunta típica que se faz às crianças, o que é que queres ser quando fores grande, tu dizias alguma coisa relacionada com a música?
Cantor, dizia cantor, muito possivelmente, certeza absoluta.
Cantor. Olha, e como é que surgiu esta oportunidade de participares no programa? Quem é que te escreveu? Como é que surgiu a oportunidade?
Na altura eu frequentava um grupo de teatro amador e uma das minhas colegas, das minhas amigas, começou a insistir comigo que eu devia de inscrever neste programa. Na altura estava a ser anunciado. Eu não queria muito, na altura, porque tinha medo, porque tinha medo que me saísse fado para cantar. E eu tinha medo de cantar fado, eu não gostava de fado.
Curioso. Não gostavas de fado? Isso é curioso.
Nem diria bem não gostar, eu tinha medo de cantar fado. Eu tinha um respeito tão grande ao fado que eu tinha medo de que me calhasse fado para cantar nesse programa e que de alguma forma as pessoas não gostassem ou achassem que eu estava a desvirtuar de alguma forma o fado. Então não queria. E tinha medo de ir para esse programa por causa disso.
Isso é muito curioso. Portanto, depois acabas por te inscrever. Já tinhas visto as outras edições? As três anteriores?
Já tinha acompanhado as outras edições.
E como é que é, ou qual é a sensação de chegar ao programa, de cantar pela primeira vez naquele palco para todas aquelas pessoas e mais as pessoas que estão a ver em casa? Lembras-te desse primeiro momento?
Olha, eu não me lembro daquilo que sentia, porém, eu analisando a minha primeira atuação, eu acho que estava em pânico, porque eu estava totalmente... Eu parecia um pau, assim, uma estaca, estás a ver? Porque, e só me conseguia abanar ora para a esquerda, ora para a direita, mais do que isto, e os olhinhos pouco mexiam, portanto eu acho que estava uma pilha de nervos na altura. Não é a primeira gala, a gala de estreia. Sim. Eu acho que a minha cabeça naquele dia devia de estar Jesus, não faço ideia, mas...
Eu imagino, não deve ser nada fácil, mas aquilo era um programa, era uma diversão para vocês também, mas tinha um lado competitivo, vocês sabiam que havia um primeiro lugar, que havia um lugar para conquistar, no fundo. A competição pesou na tua participação ou raramente lembravas disto, de que havia uma competição?
Eu acho que nunca pensei nisso, e acho que quem esteve comigo também não. Nós realmente passávamos muito tempo juntos, muitas horas juntos, enquanto o grupo era de sexta a domingo, muitas horas de ensaios, depois também muitas horas de diversão, muitas horas de convivência no hotel e tudo mais, E, portanto, é impossível não criar laços. Depois de criar laços, que se lixa a competição, é mesmo assim.
Sim, acredito. É um bocado para mim. Quando, quem estavas-me a dizer que fizeste toda essa revisão, essa viagem ao passado, do tempo de uma canção para ti, quando viajas a uma canção para ti, tens um momento que tu destaques como o momento, aquele que tu te lembras mais e melhor, até pode ser de bastidores, não sei, mas um momento Simone. Que recordas muito.
Um momento com a Simone, claro, não podia deixar de destacar. Com a Simone.
Quando cantaste com ela?
Com a Simone na final, e isso para mim foi... Acho que na altura não tive bem noção daquilo que se estava a passar. Agora é que dou o devido valor, na altura, e estava só a cantar com uma senhora. Não é que não soubesse quem era a Simone, mas na altura não teve o peso todo que agora tem quando olho para esse momento. Acho que foi realmente um momento mais especial e que eu guardo com mais carinho.
Por um lado, se calhar ainda bem que não tinhas essa noção, não é? Senão na altura estarias ainda mais nervoso.
Também acho. Melhor assim.
Acredito que sim. O que é que este programa tinha assim de tão especial? Porque há vários programas, temos vários programas com crianças, vários programas de música. O que é que este teve de tão especial para vocês terem ficado tão apaixonados por ele?
Acho que é depois também a convivência, quer com apresentadores, com júris, com produção, com a banda, porque toda a gente nos tratava como nós merecíamos, que era como crianças. E sempre fomos extremamente bem tratados por toda a produção, por toda a gente. E isso também, parecendo que não, acaba por deixar as pessoas ainda mais à vontade. Nós, crianças, na altura precisávamos disso, de nos sentir à vontade e de nos sentir bem. E eu acho que, falo por todos, é unânime que nos sentíamos sempre bem, sentíamos quase em casa. Porque depois, é como eu te disse, é impossível depois não criar relações e é quase como se fôssemos... É quase como se fôssemos para o jardim da infância, da altura, um bocado por aí.
Sim, acredito. Vocês eram crianças a brincar e a fazer aquilo que mais gostavam, tinham pessoas lá assistidas.
A sonhar e a realizar sonhos, no fundo.
Sim, isso é bonito, essa descrição. Bem melhor que a minha, parabéns. Mas ia dizer que vocês tinham lá aquelas pessoas todas a assistir, as vossas famílias e amigos, mas depois, durante a semana, tu tinhas de estar na escola, ias à escola. Como é que era a reação das pessoas quando tu chegavas, quando estavam contigo? Tu eras o Pedro, uma coisa para ti.
Era brutal. E depois então, quando comecei a ficar em primeiro lugar no decorrer das galas, então aí é que era a loucura, né? Eu entrava na escola, não é? Eu era do lado daquela escola. Sim. E de repente estou na televisão e de repente foi assim um bocado confuso de gerir, mas
depois acabou por se tornar fácil para ti esta gestão da fama, no fundo.
Sim, acabei por me habituar um bocadinho a isso. Também depois foi-se escasseando até que sumiu na minha vida. Mas houve uma altura em que esteve muito presente o facto de pronto, as pessoas se lembrarem de conhecerem a minha cara, de saberem quem eu era, e portanto essa fase ela me foi um bocadinho estranho ao início lidar com isso, para mim. Portanto, o sair de casa de repente e as pessoas reagirem sempre à minha passagem na rua, nas ruas, neste caso. Mas entretanto fui-me habituando, tem que ser, não é?
Sim.
A vida depois também leva a isso.
Tu foste o último vencedor de uma canção para ti, no fundo, até ao momento.
Sim, até ao momento.
Como é que foi vencer o programa? Lembras-te desse momento ou isso também tens assim só memórias vagas?
Não, eu lembro-me desse momento. Lembro-me que de alguma forma estava à espera, mas ao mesmo tempo estava cheio de inseguranças. E achava que por ser a final aquilo podia mudar tudo e o ter ficado em primeiro lugar sistematicamente durante algumas galas não poderia não querer dizer nada, mas também não estava muito para aí virado porque não era bem o meu principal foco ganhar, era mesmo de alguma forma dar a conhecer o meu trabalho às pessoas, quem era o meu começo, então, era uma criança, não tinha muito trabalho para mostrar. Mas era aparecer, entrar de alguma forma no mundo da música.
Sim, eu não me lembro de tudo, também foram 4 edições, mas o fado surgiu no programa, na tua vida ou não?
Não, cheguei a ter cantado fado no programa, uma vez, curiosamente a primeira vez que fiquei em primeiro lugar, não sei se isso se quereria dizer alguma coisa ou não.
Parece-me que sim.
Quero acreditar que sim. Não, entretanto, depois da canção para ti, ainda fiz 3 anos de Pronto, depois da Canção para Ti ainda fiz alguns espetáculos a cantar canção, digamos, música pop, vamos chamar assim, sim, que era o estilo que eu cantava na altura. Entretanto, comecei a estudar turismo, porque não tinha certezas do que seria este futuro na música, e então decidi escolher uma outra área que me desse alguma segurança para o futuro. E quando acabo esse curso, fui estagiar para uma empresa, onde fiquei a trabalhar até há bem pouco tempo, durante 7 anos, e onde cantei fado, onde comecei a cantar fado também, para além de variadíssimas funções que desempenhei. Mas o fado começa realmente quando me propõem participar num concurso de fado aqui em Gaia. Eu não queria, na altura não fazia sentido nenhum, num canto fado, vou a um concurso de fado porquê? Mas precisavam mesmo de mim para representar a freguesia onde eu vivo, e eu fiz o jeito, acabei por ganhar o concurso. Um dos prémios era a gravação de um disco, e depois disso foi só entrar no mundo do fado e perceber que é mesmo aqui que pertences.
Portanto, atualmente estás voltado para o fado, é isso? Queria-te aqui perceber.
Neste momento.
Sim, como é que é a tua vida neste momento, a nível profissional? O que é que andas a fazer?
Neste momento estou a passar por uma fase mesmo muito feliz da minha vida, porque finalmente estou dedicado só ao fado, que é realmente aquilo que me importa. Recentemente também tive noutro concurso de fado em Lisboa, que é o concurso de fado de Santa Maria Maior, e consegui o primeiro lugar masculino, porque havia distinção masculina e feminina.
Sim. Eu ia dizer assim, e ganhaste de certeza, pronto, acertei.
E tendo esse primeiro lugar em Lisboa, sentindo-me tão bem aceito como fui, deu-me assim uma certa confiança que se calhar me faltava de alguma forma, para me focar um bocadinho mais em mim, enquanto artista e enquanto fadista. E, portanto, estou mesmo 100% focado nisto, saí da empresa de eventos da tal onde estava, para poder realmente dedicar-me só ao fado, que é daquilo que vivo neste momento, e muito bem, estou muito feliz.
Sim, é curioso esse caminho, de tu te inscreveres num programa musical e pedires para não calhar fado, e depois fazes a tua vida fado. A vida tem estas coisas, sim, engraçado. Olha,
é verdade.
Uma última pergunta antes de terminarmos esta conversa. Vai começar agora a nova edição de Uma Canção para Ti. Que conselho é que darias às crianças que vão participar? Tu que já lá estiveste e venceste, sim, não leva a ver uma fórmula para ganhar, obviamente, mas que conselho é que darias?
Eu acho que pode soar um bocado clichê, mas obviamente que o principal é que se divirtam, claro, é realmente o mais importante. E depois é que não se inibam de sonhar, não se inibam de acharem que podem ser quem quiserem, porque efetivamente podem. Claro que não é do dia para a noite, claro que são coisas que se vão conquistando ao longo da vida, tem que haver muito trabalho, mas são só crianças, portanto, não os inibam de sonhar, sonhem, que é o mais importante, divirtam-se e sejam felizes na fábrica dos sonhos, que é assim que eu chamo ao programa, porque é mesmo uma mini fábrica de sonhos. Aquele palco tem uma envolvência, uma magia qualquer.
Imagino. E pronto, a mini fábrica de sonhos vai voltar a abrir. Agora, é depois de uma pausa. Imagino que isso seja nostálgico para vocês, não é? Estavas-me a dizer só um bocadinho já.
Mas é maravilhoso, que é sentir que o nosso programa está de volta e de alguma forma estamos a ser relembrados aos poucos, uns e outros, e isso é bom. É bom e também para recuperar contactos entre nós. Se bem que nós agora temos um grupo do WhatsApp com...
Já descobri. Concorrentes.
Já descobri. Está lá todo mundo. Está lá todo mundo.
Já descobri. Eu andei aqui aflito a tentar encontrar-vos e vocês estão todos num grupo.
Todos juntos.
Enfim. Olha, Pedro, muito obrigado por este bocadinho. Obrigado por teres tido um bocadinho do teu tempo.
Gosto.
Para dar-vos
nada, não. Pelo menos
é muito importante.
Agradeço imenso.
Uma verdadeira fábrica de sonhos. Foi assim que o Pedro Ferreira descreveu Uma Canção para Ti. E, de facto, foi isso que eu pude comprovar ao longo de todas estas 8 conversas com 8 das vozes, e haveria tantas para chamar, porque foram realmente muitos concorrentes. Haveria muita gente para dar aqui o seu testemunho e tenho a certeza absoluta que todos diriam isto, que Uma Canção para Ti é especial porque é uma fábrica de sonhos e de diversão, porque todos disseram isso. É para divertir, assim é que é. Já sabem, segunda-feira estreia a nova edição de Uma Canção para Ti. Da minha parte, muito obrigado ao David Gomes, ao Miguel Guerreiro, à Sara Madeira, à Carolina Credetas, ao Bernardo Gavina, ao Martim Gavina, ao Pedro Ferreira e falta-me apenas o Diogo Garcia. Obrigado aos 8 por terem aceito este enorme desafio de dar o seu testemunho sobre Uma Canção para Ti. O Deus no Comando está de volta em breve e já sabe qual é o meu conselho. Sigam religiosamente a Televisão Nacional. Até breve.